Você está ouvindo Feijoada Completa.
Chorinho bonito, hein? Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar com a gente mandando seu e-mail para radio@camara.leg.br. radio@camara.leg.br. Pode também participar pelo WhatsApp 61999789080. Olha, gente, o ano de 1994 é realmente marcante, né, na história do Brasil. Recentemente a gente fez aqui uma apanhada de músicas daquele ano pra gente lembrar do Ayrton Senna, né? A morte do Ayrton Senna que aconteceu aí no dia 1º de maio de 1994. Mas teve outro acontecimento muito importante no ano de 94, que foi a entrada em circulação da nova moeda, o real, né? Então a gente volta aqui a 1994 para lembrar um disco que foi lançado poucos dias depois do real, né? Foi lançado no finzinho de julho de 94, o lendário álbum da Marisa Monte, né, que é um disco chamado Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. Esse disco que entrou na lista da Rolling Stone Brasil como um dos 100 melhores discos da história da música brasileira. E Marisa Monte mostrando muita maturidade na sua voz e na sua maneira de cantar, na sua interpretação também, apesar da sua pouca idade. Ela já tinha 26 anos quando lançou esse disco, que tem participações especiais de Gilberto Gil, tem também participação especial do Carlinhos Brown e do grupo de choro Época de Ouro, que é que faz a participação nessa música que a gente está ouvindo, De Ninguém Mais, ou De Mais Ninguém, desculpa. Lindo demais, lindo demais. Bom, gente, por falar nos 30 anos aí do Plano Real, né, o ex-presidente do Banco Central, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gustavo Franco, organizou aí um livro com artigos sobre a economia brasileira nesse período de 30 anos, né? O título do livro é 30 anos do Real, Crônicas no Calor dos Acontecimentos. O livro que traz textos do próprio Gustavo Franco, também traz textos do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Pedro Malan, também do economista e professor Edmar Bacha. Os três faziam aí parte da equipe econômica que criou o Real e, portanto, quando foi, né, foi implementado aí, estão na crista da onda, digamos assim, por conta dessa ideia toda, né? Em março de 94 entrou em vigor a unidade real de valor, ancorada no dólar, que seria depois convertido em moeda corrente, o real, que passou a circular no dia 1º de julho de 1994. Sobre o livro, né? Aliás, um detalhe que os textos do livro foram publicados na imprensa ao longo desses 30 anos. Então, são análises sobre a economia brasileira em diversos momentos nesses 30 anos. O livro foi dedicado ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que inclusive traz um artigo seu também nesse livro, né? E sobre o livro, sobre esses 30 anos do Real, vocês vão ouvir agora uma entrevista que eu fiz com o economista Edmar Bacha, ele que é, digamos, um dos pais do Real. Vamos ouvir. Conversando com o professor Edmar Bacha, ele que é PhD em Economia pela Universidade de Yale e um dos membros da equipe que elaborou o Plano Real, ele que também foi um dos fundadores, né, do Instituto Casa das Garças de Estudos de Política Econômica. Bom, professor, Brasil havia trocado de moeda N vezes, né? Naquele tempo a gente já tinha tido cruzeiro, cruzeiro novo, depois cruzeiro de novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, depois cruzeiro real, depois real. O que, na opinião dos senhores, fazia com que, se a gente pode enxergar por esse prisma, né, ter tanta certeza de que finalmente o caminho era esse, né? O que foi, deu tão errado nas tentativas anteriores de se fazer um plano de controle de inflação no Brasil, e o que deu tão certo no Plano Real, se é que a gente pode enxergar por esse prisma, assim? Como é que o senhor avalia?
Eu acho que os planos anteriores, né, todos se basearam em congelamento de preços, né, de preços e salários. E aí, toda vez que o congelamento acabava, acabava o plano, né? Então, o Plano Real não congelou nada, né? Nós fizemos apenas uma conversão de todos os preços e salários numa unidade de conta, a URV, que valia um dólar, né? Então, no fundo, o que nós fizemos foi usar o dólar como âncora, né? Para evitar de ter que fazer um congelamento.
Do ponto de vista político, ambiente político para fazer o Plano Real, eu vi até recentemente uma entrevista do ministro Recupero, que esteve também, né, depois da saída do presidente Fernando Henrique, quando se candidatou à presidência, falando sobre isso, que houve uma dificuldade política em relação ao presidente Itamar, que tinha uma ideia mais desenvolvimentista e também uma ideia mais intervencionista, né? Como é que foi essa negociação, professor, para poder esse plano de fato poder ser implantado da forma que foi?
Não, o problema não era só o presidente, não. A questão toda era que todo mundo político, né, estava na expectativa de que nós fizéssemos um congelamento, né, que tinha dado certo por um ano, né, no Plano Cruzado e que serviu para o MDB eleger 26 dos 27 governadores daquele ano, né? Então, a dificuldade inicial, pelo menos, né, foi de convencer os políticos de que nós íamos fazer um plano que não envolvia congelamento, né? E aí, com base, enfim, né, em explicações, né, o Fernando Henrique foi fundamental nisso, né, porque ele entendeu desde logo a lógica do plano, né? E pela capacidade que ele tinha de não somente a interlocução que ele tinha com Itamar, mas também com o mundo político em geral, né? Ele foi fundamental para transmitir ao mundo político e fazê-lo aceitar, né, essa ideia de que a gente ia fazer dessa vez não era congelamento, mas era uma urvisação, né? A
Exatamente.
famosa URV.
Pois é, inclusive o caminho que os senhores adotaram foi um caminho diferente da Argentina, que havia feito uma dolarização de fato, ou seja, não só a ideia de uma âncora cambial, né, no dólar, mas a ideia aqui no Brasil foi diferente no sentido de criar uma unidade de referência que não fosse, ela fosse baseada no dólar, mas não fosse o próprio dólar. Né, criando aí uma, digamos, vamos dizer que depreciando ainda mais a moeda que já estava depreciada, que perderia o valor diariamente na inflação que corria solta aí no Cruzeiro Real, mas mantendo a unidade de referência, que é a URV, fixa, de maneira que depois ela pudesse ser transformada em moeda corrente. Quando os senhores fizeram isso, a ideia da cultura inflacionária que o país muitas vezes demonstrou, e a gente viu isso N vezes na história do Brasil, não havia um temor de que, quando o real viesse como moeda, as pessoas começassem de novo com aquela mesma ideia de que tem que aumentar hoje, tem que aumentar amanhã, aumentar preço, aumenta isso, aumenta aquilo, quer dizer, toda essa cultura inflacionária que a gente tem. Como é que os senhores pensaram que o povo receberia isso? E como é que também as empresas, os empresários, enfim, a sociedade de um modo geral, conseguiria se acostumar com a ideia de que não precisava aumentar coisa alguma?
Bom, nós ancoramos o real no dólar, né? Só houve a desvinculação do real em relação ao dólar, né, em 1999, né, depois que já tinha passados, né, 4 anos, né, de estabilidade. E aí, com esses 4 anos, né, ao longo dos 4 anos, do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, foi possível fazer diversas mudanças na política econômica, né? Diversas reformas, né, constitucionais importantes, né, que deram muito mais flexibilidade à economia e permitiram, então, que em 99, quando houve a mudança, né, do câmbio administrado para o câmbio flutuante, que é o que nós temos até hoje, né, não fosse tão traumático, né, mas levou 4 anos, né, não foi do dia para a noite, não.
E essa ideia do. Quando veio o câmbio flutuante, como que na sua avaliação, o mercado se portou em relação a isso? Realmente estava preparado para aceitar, aceitou bem? Houve, né, alguma explosão cambial no início? Ou realmente a coisa foi bastante controlada, assim?
Não, na verdade, o mercado foi que forçou a introdução do câmbio flutuante, porque acabaram as reservas internacionais do país, né?
No
final de 98, né? E aí o governo teve que flutuar, né? O câmbio, e houve uma desvalorização, né, inicial, mas logo em seguida as coisas se estabilizaram, porque o governo do Fernando Henrique continuou a praticar uma política de estabilização consistente, né? Agora com base no chamado tripé da política econômica, né, que é superávit fiscal, câmbio flutuante e política monetária voltada para atingir uma meta inflacionária pré-fixada, né? Esse regime do tripé está em pé até hoje, né?
Perfeito. Sobre essa questão aí eu me lembro, professor, amigos meus costumam dizer que eu tenho memória boa, e realmente eu tenho. Eu me lembro de alguns preços que eu paguei em julho de 94. Eu lembro que eu estava viajando pela estrada, indo para São Paulo, para ir num posto comprar um lanche, e eu gastei 1,50 na época, né? E aí a gente pega hoje, a gente vê que alguns valores, eles estão aí 10 a 20 vezes maiores do que eles estavam em 1994. Claro que se a gente pensar que na hiperinflação era 10, 20 vezes maior no mês seguinte, é uma coisa muito diferente. Mas essa ideia de uma inflação a conta gotas, quer dizer, a inflação ela vem devagar, mas ela vem, né? E aí, essa ideia de uma inflação a conta gotas, o senhor acha que ela pode criar nas pessoas uma mentalidade de esquecer um pouco do que é a hiperinflação? Quer dizer, já que essa inflação é tão devagarzinho, vem ali a 3%, 4% ao ano, a gente acaba perdendo um pouco o senso, e muitas vezes as pessoas, né, que já não se lembram mais o que é hiperinflação depois de 30 anos, como é que o senhor vê essa questão dessa relação, né, das pessoas com essa ideia de inflação, essa ideia de preços? Como é que o senhor vê essa cultura das pessoas hoje em relação a isso?
Eu acho que a população brasileira já demonstrou inúmeras vezes, né, de que a estabilidade de preços é um valor extremamente importante para ela, né? Os trabalhadores entendem perfeitamente, né, que a manutenção do poder de compra, né, do dinheiro que eles recebem todo mês, é a coisa mais vital de sua vida, né? E o que ocorreu, né, foi logo já em 94, quando o Fernando Henrique criou a moeda estável, ele foi eleito presidente, né, foi reeleito presidente, né. Quando o Lula chegou no governo, ele manteve a estabilidade, porque sabia que não podia brincar com isso, né.
Bom, professor, sobre o livro, os senhores vêm refletindo, né, tanto o senhor quanto o ex-ministro Malan, como o professor Gustavo Franco, vem refletindo sobre essa questão do Plano Real ao longo desses 30 anos em textos publicados na imprensa, enfim. Como é que foi essa ideia de juntar esse material aí num livro para poder contar um pouco a história do Real através dessas crônicas, né, desses 30 anos do Real? E dividido em 6 quinquênios, né, que eu achei bem interessante a maneira como foi feita essa divisão. Como é que foi essa ideia, professor?
Bom, o livro é esse, né? São 30 anos do Real, crônicas no calor do momento, né? Isso foi essa reunião, quem é o organizador do livro é o Gustavo Franco, né? Que trouxe, ele e o Pedro Malan escrevem periodicamente na imprensa, né? Então eles tinham, em cada ano do Real, eles tinham uma crônica pertinente ao assunto, né? E eu também, embora não tenha essa mesma presença, né, na imprensa que eles têm, também tinha alguns artigos, 6, né, artigos meus nesse livro, né? E a ideia foi justamente mostrar isso, né? Nós não estamos fazendo uma avaliação no livro do Real visto de hoje, exceto no último capítulo, né, que é sobre os 30 anos. Nós estamos mostrando como é que pessoas que participaram ativamente do processo de construção do Real, né, viam a problemática da economia brasileira, especialmente do ângulo da estabilidade de preços, né, ao longo desses 30 anos. E eu acho que o livro, nesse sentido, ficou muito interessante, né, que é uma história contada quando ela está acontecendo, né?
Exatamente. As crônicas do calor do momento, e cada, quer dizer, escrevendo em épocas aí quando o real foi, né, completou 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou seja, e refletindo sobre a economia durante esse período, né, professor?
E a gente dedicou o livro ao presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E tem um artigo dele no livro, né? Muito interessante, um artigo onde ele reflete sobre 25 anos do real, né? Sobre todas as dificuldades que ele enfrentou, né? Para consolidar essa moeda e da preocupação que ele tinha, né? De que essa estabilidade de preços fosse mantida para o futuro.
Muito bem, professor Edmar Baixa conversando com a gente sobre esses 30 anos do Plano Real. Não 30 anos do Plano Real, na verdade, 30 anos do Real, né? Agora, dia 1º de julho deste ano, completando 30 anos da entrada em vigor da nova moeda, o Plano Real, que obviamente começou a ser elaborado antes disso, e tivemos aí a fase URV, que durou de março a junho de 1994. Professor Edmar Baixa, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco, desejar sucesso aí com o livro. Já está aqui na fila aqui para a gente, e é muito um prazer enorme. Muito grande ter o senhor aqui com a gente para poder contar essas histórias e contar um pouco sobre essa sua perspectiva, essa sua visão sobre a economia brasileira. Um grande abraço e muito obrigado pela entrevista.
Foi um prazer.
Um prazer.
Obrigado a você.
Muito bem, a gente ouviu aí o professor Edmar Baixa, economista Edmar Baixa, conversando aqui com a gente, né? Olha, gente, para que o Plano Real desse certo, né, era necessário que o país passasse por algumas reformas, inclusive reformas constitucionais, né? O Congresso Nacional, que assumiu em 1995, junto, né, quase junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha, portanto, aí uma missão bastante complicada, que seria, inclusive, dependeria de muitas negociações, disputas políticas, inclusive envolvendo, né, os partidos aliados do governo. Enfim, uma luta bastante complicada aí. E, naquele momento, né, quem assumia seu primeiro mandato como deputado federal, aqui na Câmara dos Deputados, era o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele que atualmente está no seu sétimo mandato como deputado federal, e é com ele que a gente conversa agora. Deputado Cláudio Cajado, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do programa. Como é que está o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Estou aqui na cidade de Guanambi, esperando chegar o horário para descer para o município do Iuiú, aonde abriremos festejos do São Pedro, né? Só fazendo uma pequena correção, eu estou no oitavo mandato.
A oitavo, tá, perdão, deputado. Oitavo mandato
Mas
já
tudo bem.
é muita coisa. Muita coisa, de qualquer forma. Mas
Tem gente que nos ouve aí que não tem essa idade, né?
Pois é.
No tempo de oitavo de mandato. Mas é um prazer
Exatamente.
falar com você, quero cumprimentar todo o pessoal do estúdio da Rádio Câmara e os ouvintes que nos acompanham nesse momento.
Pois é, deputado, o senhor chegou para a Câmara aqui Federal no olho do furacão, né? Com muita cobrança sobre aquele Congresso que assumia naquele momento, né? Participando aí das reformas que o governo estava propondo para que justamente pudesse sedimentar, digamos assim, o Plano Real, e precisava do Congresso Nacional para fazer isso. Como é que foi esse processo para aquele jovem parlamentar de primeiro mandato assumindo ali pela primeira vez um posto na Câmara Federal, hein, deputado?
Foi um momento extremamente importante da vida econômica e política do país. Eu tenho muito orgulho, né, de ter sido designado pelo povo baiano para poder colaborar, contribuir no sucesso do então Plano Real e no estabelecimento das políticas que deram, sem dúvida nenhuma, um grande avanço ao ponto de vista de chegarmos a uma equação em que aquelas inflações mensais que destruíam a vida, principalmente das pessoas mais pobres, eu tive a oportunidade de vivenciar, né, o que era uma inflação de 80% ao mês. Eu era prefeito naquela época e o Plano Real, e consequentemente o que adviou dele, trouxe uma estabilidade que, de lá para cá, nós tivemos alguns momentos, né, mais sob controle. uma inflação não que nem de longe demonstrasse o que é uma hiperinflação, que talvez quem tenha hoje uma idade de jovem, 17, 18 anos, não faz ideia do que nós passamos lá atrás. E, de fato, foi muito importante a implementação, né, do Plano Real, porque trouxe estabilidade ao nosso país, tanto do ponto de vista econômico e, consequentemente, depois político, né, porque com a economia sob controle, você tem uma estabilidade também, do ponto de vista institucional, muito grande.
Pois é, deputado. E olha, no seu livro Diários da Presidência, né, nessa série de livros, o presidente Fernando Henrique faz uma série de considerações a respeito desse período aí de 95, das negociações políticas, inclusive contando um episódio, né, falando aí sobre essa dificuldade que é essa relação e essa, né, entre parlamento e o executivo, onde a ministra Dorotea Werneck, que era uma ministra, digamos, da cota, né, pessoal do presidente Fernando Henrique, ele teve que demiti-la por uma questão de encaixe aqui da questão da ocupação de cargos no governo. Essas negociações, né, entre parlamento e executivo, esse debate político, de um certo modo, o senhor acha que em algum momento houve o temor de que isso podia prejudicar o sucesso do Plano Real? Ou o senhor acha que, no caso, o presidente Fernando Henrique teve essa habilidade, digamos assim, de contornar bem todas essas questões e o próprio Congresso também fazendo a sua parte? Como é que o senhor entende esse processo de negociação, principalmente dessas reformas que começaram a ser enviadas pelo governo em 95?
Naquela época, nós tínhamos dois grandes políticos da Bahia que ajudaram muito na articulação política. Era o senador Antônio Carlos Magalhães e o próprio deputado, filho dele, Luiz Eduardo Magalhães. Eu me lembro que nós da Bahia tínhamos um grande protagonismo e o presidente Fernando Henrique, na época, soube com muita habilidade, como você mesmo disse, Edson, conduzir essa relação política entre o Executivo e o Congresso no sentido de ter aprovado essas matérias de ordem econômica. E não só, né, a estabilização da moeda, mas também as grandes reformas que nós tivemos oportunidade de discutir no Brasil, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, lembro também a reforma da cabotagem, do sistema mercantil, do mercado de navegação de cabotagem. Uhum. E eu me lembro que foram discussões intensas, né, que nós travamos. Naquela época, eu era da Comissão de Constituição e Justiça, nós tínhamos sessões às terças, quartas e quintas e só terminávamos às 19 horas, né, do dia de quinta-feira, discutindo exatamente essas propostas de emendas constitucionais que foram muito importantes e, obviamente, que naquele momento foram fundamentais para que nós pudéssemos mudar aquele cenário caótico da hiperinflação que, sem dúvida nenhuma, trouxe grandes prejuízos à economia brasileira. Mas, pós Plano Real, nós tivemos aí ganhos enormes. E o presidente Fernando Henrique, não só nessa área econômica, mas também com o ministro da Educação, que implantou lá, na época, o Fundeb, o ministro Zé Serra, que fez grandes projetos políticos na área da saúde, né, do nosso país, o genérico é um deles.
Sim.
A questão da unidade familiar, né, que nós implantamos, os médicos, aquela médica de família.
Sim,
então,
sim,
foi importante fazermos aí uma revolução de políticas públicas e o Plano Real foi um deles. Né? Eu tenho muito orgulho de, no meu primeiro mandato, ter tido esse desafio e essa aula de política com P maiúsculo, né, que nós tivemos lá no ano de 95 em diante, uhum, e que trouxe, sem dúvida nenhuma, os ganhos que hoje o povo brasileiro utiliza e se beneficia daquele momento.
Pois é, a gente teve aí um momento, né, deputado, um outro momento muito importante, que foi em 1999, quando o Real passou por uma grande mudança, que foi a adoção do câmbio flutuante, saindo aí da ideia do câmbio fixo, controlado, né, pelo câmbio flutuante. Houve muita especulação por causa, né, dessa questão, inclusive por conta também do processo envolvendo o presidente do Banco Central, Francisco Lopes. Enfim, foi um momento bastante difícil, o ataque especulativo ao Real muito forte, tanto que as reservas cambiais do Brasil foram lá para baixo, porque o Banco Central precisava vender dólar no mercado para poder fazer tentar segurar a cotação para não perder muito valor real. Como é que o parlamento brasileiro lidou com essa situação tão instável em 1999, hein, deputado?
Era uma situação, naquela época, eu não tinha assumido ainda o mandato, né? Na verdade, eu sou de 94, minha eleição foi em 1994 e eu assumi em 1995.
Sim, sim.
Nesse momento da política nacional, 89, 90, 91, 92, eu era vereador, assumi por uma contingência de falecimento do prefeito e do vice-prefeito a condição de prefeito do município de Ardabil em 92.
Na verdade, deputado, na verdade eu estou falando de 99, tá? Só para... É o segundo mandato do senhor como deputado.
Ah, sim, sim. De 99.
É 99, relação, que foi a questão da época da mexida no câmbio, isso.
Sim, pois não, tem relação ao câmbio flutuante. Na verdade, teve momentos que... Como você colocou, a hiperinflação já controlada, teve momentos em que o Brasil sofria determinados ataques especulativos, né? E isso fazia com que houvesse uma certa vulnerabilidade. Mas, na época, se não me engano, o ministro da Economia era Pedro Malan. Exato. Ele soube, né, conduzir. Uhum. Não apenas nesse momento, mas também no momento que tivemos uma grave crise bancária, que foi implantado o PROER, nós conseguimos efetivamente manter sob controle esses ataques e nós desenvolvemos, né, um sistema de, digamos assim, de combate a esse tipo de atuação, que era muito frequente, hoje menos, né? Uhum. Hoje depende muito mais das políticas fiscais e monetárias do que naquela época. Então, hoje nós temos aí uma política macroeconômica muito mais densa e acredito que nós estamos menos vulneráveis do que naquela época. Mas o governo soube reagir e o parlamento sempre esteve ao lado, né, votando todas as medidas que viessem ao encontro de nós podermos manter o controle, né, da nossa economia frente a essas situações externas.
Deputado, 30 anos depois, o senhor faz uma avaliação positiva sobre isso tudo, inclusive a história do Brasil, como mesmo em diferentes governos a gente conseguiu segurar, em alguns momentos tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos de um certo modo segurar a inflação e manter a estabilidade da nossa moeda. Que balanço o senhor faz desses 30 anos?
Veja, eu vejo que nós evoluímos, nós aprendemos, né, com alguns erros, aprendemos com algumas situações e o que nós podemos dizer é que hoje o Brasil tem muito mais, digamos assim, posições e posturas do ponto de vista econômico mais sustentáveis do que tínhamos anteriormente. Uhum. E mais, nós temos que aprender nas lições do passado para não voltarmos a cometer erros que custaram muito. Uhum. Né, para o povo brasileiro. E depois de 30 anos, nós tivemos aí grandes avanços, nós tivemos aí momentos, né, delicados e continuamos aí ao desafio de manter uma política fiscal responsável. Né? Hoje nós temos aí um Banco Central independente, eu defendo a permanência da independência do Banco Central. Uhum. E acredito que você fazer uma política do ponto de vista fiscal responsável, você só tem ganhos para a população. Uhum. Né? Se você age de forma irresponsável do ponto de vista da gestão pública, isso custa caro, porque você faz com que a economia como um todo fique vulnerável, né? O risco Brasil aumente, eventuais perdas de investimentos externos por não termos a estabilidade e, digamos assim, do ponto de vista econômico, a garantia de que os contratos serão efetivamente respeitados. Então você tem que ter aí a segurança jurídica, você tem que ter uma gestão fiscal responsável, e não é por outro motivo que também, né, na época de Fernando Henrique, nós conseguimos votar aí a lei de responsabilidade fiscal e mudamos aí a política de teto de gasto. Eu tive a honra de ser o relator no ano passado do arcabouço fiscal, que é um regime de atingimento de metas de resultado primário mais moderno. Uhum. E que nós temos efetivamente de cumprir. Quem age de forma correta dentro dos padrões internacionais estabelecidos, principalmente pela OCDE, e com responsabilidade fiscal, o ganho é inestimável para a população, com crescimento real e, mais do que isso, com através do crescimento da economia, geração de emprego e renda sustentáveis, sem ser aquele voo de galinha, que um momento você pode estar num pico, no outro parece uma montanha russa que você desce sem saber as razões pelas quais houve um desastre econômico tão grande. Uhum. É justamente por políticas frágeis. Então eu defendo que o Brasil tenha tido as lições do passado, né, com o Plano Real, com o PROE, e até agora, com o teto de gasto que nós mudamos para o arcabouço, como exemplos de políticas realistas, efetivas e com resultados que trazem, de fato, o que nós desejamos. Um país desenvolvido de forma sustentável do ponto de vista econômico e estabelecido democraticamente através das suas instituições.
Perfeito. Deputado Cláudio Cajado, PP da Bahia, ele que está no seu 8º mandato como deputado federal, foi eleito pela primeira vez em 1994, assumiu o seu mandato em 1995 e, portanto, está aí nesses 30 anos praticamente, né? 20, quase 30 anos de mandato. Exatamente, né? Vai completar agora em 2025. Trazendo para a gente um pouco dessa sua experiência parlamentar, principalmente na implantação das reformas necessárias ao sucesso do Plano Real, a moeda nossa.
Se me permite, eu estou agora representando o Partido Progressista como um dos 7 relatores da regulamentação da reforma tributária, que é outro momento importantíssimo. Do ponto de vista econômico, no caso tributário, do nosso país. Nós vamos mudar completamente o modelo tributário nacional, né, nos próximos anos, concluindo o processo de transição em 2033. Eu não tenho dúvida que daqui a mais 30 anos nós estaremos revendo o passado nesse momento e dizendo: valeu a pena termos mudado o modelo tributário ultrapassado, que tem impostos cumulativos. Para você ter um exemplo hoje, ninguém sabe quanto de imposto tem quando você adquire uma televisão. Uhum. Ninguém sabe quanto de imposto tem quando você adquire um simples telefone celular. Sim. A partir de votar dessa regulamentação neste ano, que vai ser antes do recesso, nós teremos isso de forma clara. Ou seja, não só o conhecimento, mas acima de tudo, não é? A não cumulatividade dos impostos, a clareza na distribuição desses tributos e, acima de tudo, a simplificação do regime tributário nacional, que vai ser muito importante para as futuras gerações. Eu agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, Edson. Estou sempre à disposição aí para conversar com todos os ouvintes e esse grande instrumento de comunicação que é a Rádio Câmara.
Obrigado, deputado. Um grande abraço para o senhor. Bom fim de semana.
Valeu.
Tchau, tchau.
Um abraço. Valeu, tchau. Tchau,
tchau. Muito bem, você tá ouvindo aí, ouviu o deputado Cláudio Cajado conversando com a gente. A gente vai ouvir um trechinho aí da música Dança da Solidão, uma composição do Paulinho da Viola e que a Marisa Monte gravou com o back vocal e o violão do Gilberto Gil, participação maravilhosa dentro desse álbum Cor-de-Rosa e Carvão. Vamos lá ouvir um pedacinho de Dança da Solidão.
Feijoada completa.